Bem-vindo ao Quase Interessante, um podcast com fatos, curiosidades e até piadas quase interessantes. A gente está nas redes sociais como @quasepodcast no Twitter e @quaseinteressante no Instagram. Segue a gente lá. O meu nome é Rafa Maciel e comigo tá a Quase Interessante.
Franciele, aí, eu sou a Fran. Boa tarde, boa noite, bom dia a quem estiver ouvindo. Olá, Rafa, né? E eu sou a Fran. Uma quase cozinheira, né? Porque eu gosto de fazer umas misturas um pouco interessante ou quase interessante na cozinha. Então essa sou eu, né?
Muito bom. Qual mistura quase interessante tu gosta de fazer na cozinha? Tu fez
cara,
por último, tu lembra?
Assim, tu lembra, né? Na época que a gente convivia, que eu era a pessoa de dizer, vamos misturar coisas bem exóticas. Inclusive chocolate com creme de alho.
Sim, eu tinha esquecido disso.
É, ficou super bom, não sei por que as pessoas olham com uma cara estranha.
Pior é que eu tenho que concordar contigo, eu lembro que ficou bom aquele negócio ficou, de Doritos, né?
Então. Isso, é. Eu gosto de misturar algumas coisas, tipo, eu gosto de fazer receitas mesmo que tem, mas eu gosto, por exemplo, de pão, banana e tomate. Eu chamo de X-Mico. Cara, fica muito bom, muito bom. Eu realmente gosto disso.
É meu bom. Deus, pão, banana e tomate.
É, porque o tomate também é uma fruta, né? E aí coloca o tomatinho, se Fran, quiser esquentar também.
Muito legal a tua receita, obrigado, mas não consigo nem imaginar. Mas vamos lá pros fatos?
Vamos lá. Então, Rafa, meu fato quase interessante de hoje é que a cerveja surgiu por acidente.
Por acidente?
Acidente. É, tipo... Acidente mesmo, não é uma coisa, deixa eu lá misturar minhas coisinhas e tal, tipo que nem minhas misturas que eu faço de gororoba, que não são acidentais, quero dizer isso, talvez sejam, mas foi mais ou menos isso, assim, eles não estavam preparados. Na não verdade, o que aconteceu, não estavam preparados para o que tinha que vir, como o mundo não está preparado para o meu pão com banana e tomate, mas tudo bem, deixa bem claro. É, na verdade, tu tem uma ideia mais ou menos como que foi esse acidente, Rafa?
Olha, quando tu fala por acidente, não seja assim uma pessoa que tava testando coisa e descobriu, eu diria que era assim, um acaso.
Isso, pode ser um acaso. Na verdade foi o seguinte, né, a cerveja, na verdade, surgiu há muito, muito, muito tempo, que foi lá com os sumérios, que eles tinham cevadas, trigos, tinham vários grãos que eles plantavam e armazenavam para alimentação. Em uma época, a cevada, né, ela estava armazenada, digamos assim, mal armazenada, e aí começou a chover e molhou. E aí, na própria cevada, no trigo, tem micro-organismos que fermentam. E aí começou a fermentar esse líquido, e aí surgiu a cerveja, né? Não é bem a cerveja que a gente conhece hoje, mas era o início da cerveja. Aí eles começaram a tomar esse líquido e falaram, opa, isso aqui é interessante, né? E começaram a meio que perceber que era por isso, daí botava a cevada, né? Com água para fermentar, e depois foram começar a melhorando esse processo.
Os experimentos aí começaram a surgir.
Começou a fazer experimentos.
Botaram maracujá, daí hoje boto, né? Até erva mate tem, né, na cerveja.
Eu acho que não, mas também, mas aqui tem, né?
Sim. Tem um amigo meu, o Augusto, lá do Lajeado Grande, que ele faz a cerveja com um estilo, né? Claro, não todos, assim, mas tem um que é saborizada de erva mate.
Depois falo mal do meu pão com banana. Mas tudo bem.
Pior é que fica bom, eu experimentei, fica bom.
Porque eu
cerveja,
acredito.
Só em defesa, pera aí, não vem com essa aí do teu pão com tomate e banana. Porque a erva mate também tem o seu amargor.
Mas a cerveja também pode ter amargor se adicionar o... Como é que é o nome daquilo?
Lúpulo.
Lúpulo. Porque daí dá amargor, mas inicialmente não era adicionado, né?
Exato.
Porque eles não tinham da ideia do que era cerveja. Quando começaram a ter ideia, ali na Suméria e tal, inclusive na época daquele imperador maluco lá, eu acho que era o imperador, que era o Hammurabi, aquele cara do olho por olho, dente por dente, robô perto de uma mão, que tinha uma regra, que era assim. Depois que descobriram a cerveja, podia produzir cerveja, tinha uma forma de como produzir a cerveja. Se produzisse tentando enganar as pessoas... vou adicionar uma coisa que não vai, entendeu? Que nem milho, por exemplo. Não vai milho, né? Algo assim. Aí, fosse descoberto que a pessoa estava falsificando, entre aspas, a cerveja, essa pessoa era morta, porque não podia, entendeu?
Ô, louco.
E aí,
nossa,
e aí tinha
hoje...
Não, hoje o Hammurabi estaria matando metade da duas pessoas que produzem cerveja por aí, não quer dizer nada, hein? Mas
tem muita cerveja. Especialmente as grandes cervejarias, na verdade, né? Que é, tu vai pegar, tipo, Skol, essas. Não vamos dizer muito nome, né? Mas é. São tudo, né?
É, eles misturam, né, pra ter um maior rendimento, assim, né? Não é total. A não ser, sei lá, às vezes cerveja realmente, que a gente chama premium, uns cervejas que tem, que são feitas, essas micro cervejarias, né? Que aí tem. Aí que nem o teu amigo produz, tu pode botar algum aroma junto, né? Pra ter. Isso. É, fica uma coisa meio gourmet, assim, vamos dizer assim, né? Que nem, era, que nem o vinho, mais ou menos, produção de vinho. A cerveja ficou muito parecida com essa produção de vinho, de dar, ai, tons na cerveja, né? Notas na cerveja, que a gente sempre falava no vinho, ai, as notas, né?
Total.
Então hoje tem isso.
E é muito interessante isso, porque o lúpulo, por exemplo, ele vai dar, né, essa variação desde onde o lúpulo foi cultivado, vai dar um amargor diferente, vai dar um...
Sim.
Características diferentes realmente à cerveja. E aqui em Londres tem muito tipo de cerveja, no Reino Unido como um todo, né, claro. E até no tour de pubs que eu faço aqui na cidade, né, eu comento para as pessoas quando a gente visita os pubs, eu sugiro elas e eu digo, olha, presta atenção nisso aqui. E cada pub eu indico um tipo diferente de cerveja, para poder prestar atenção na... Uma é mais amarga, uma é mais isso, uma é mais torrada, por exemplo, também, sabe? Então, mas é engraçado a diferença que se tem de que a cerveja que é mais premium, como tu falou, aí, geralmente essas produzidas de uma escala mais industrial, que são consideradas premium, que vai ser aquela coisa que é a cerveja como ela deveria ser, na verdade, a forma de fabricação dela, né? Mas aí mudaram ela para ficar numa coisa mais industrial no mau sentido. E aí é o que tu comentou, né? Pra fazer render, bota lá milho, bota lá não sei o que, não sei o que.
E né? Também eu acho que tem muito gosto de cada população, né, Rafa? Isso também tem que ser levado em consideração. Porque, por exemplo, eu acredito que aí o tipo de cerveja, também pelo clima e tal, é mais apropriado. Tipo aqui, por exemplo... É um país quente, mas um país que, tirando a região sul, é um país muito quente. Então, o cara sai, sai do emprego, tá calor, ele quer uma cerveja que desça, digamos assim, que refresque. Então, se tu botar uma cerveja que é mais pesada, uma cerveja, sei lá, de trigo, que pra mim, pelo menos, ela é um pouco mais pesada, uma cerveja mais amarga, o cara vai tomar, sei lá, uma daquela vai se satisfazer. E pra quem produz cerveja, a intenção é que a pessoa beba mais do que uma. Então, faz a cerveja mais... leve, digamos assim. Sim. Que é essa cerveja que a gente compra no mercado, enfim. Aí, mas tem também, dentro, acho que de algumas cervejarias, não digo nem essas tão conhecidas, mas pequenas, que daí tem essas mais pesadas, né? Que são umas IPA, né? Modelos mais encorpadas mesmo.
É isso, é que elas são mais carregadas no lúpulo mesmo, né? Que tu comentou isso. Que no começo não tinham, realmente, né? No começo... Elas, até aqui mesmo, né, os primeiros pubs daqui eram chamados de Ale House. Ale escreve Ale, né, A-L-E. E, então, elas só serviam esse estilo de cerveja que é a Ale, que basicamente é bem puxado no malte da cerveja. Então, mesmo que hoje em dia, né, essa cerveja que a gente tem atualmente, que vai o lúpulo, as Ales ainda têm a predominância de malte. Mas... antes era só isso, era só, sabe, levedura, malte e água, eram os três ingredientes. Hoje, então, que a gente tem esse quarto ingrediente sagrado, que é o lúpulo. Mas quando as pessoas me falam, e é isso que tu comentou também, que depende do... que não gosto de cerveja, algumas pessoas comentam no meu passeio dos pubs que eu mencionei, né? Não gosto de cerveja e tal, o que que tu me indica? Geralmente eu faço um esforço, assim, quer dizer, eu tento levar a pessoa a fazer um esforço pra gostar de cerveja, porque eu costumo dizer que... ela não descobriu a cerveja dela. Porque vai ter um estilo de cerveja que ela vai gostar. Seja, às vezes, por exemplo, né? A gente não começa gostando de cerveja quando é criança, eu ia dizer. Da criança,
que
não,
bom, né? Que mesmo. Bom. Ah, imagina eu com 5 anos bebendo um monte de cerveja, a fumando. Eu ia ser uma criança Zeca Pagodinho já, né? Ia ser isso. Muitos, imagina eu no pagodão, 5 anos, com um Marlboro na mão e uma latinha de cerveja.
Isso. Pô, não, mas assim, mas mesmo, sei lá, adolescente, quando pode beber, a idade legal, vamos ser politicamente corretos. A idade que tu pode beber, aos 18 anos. Tu não gosta de cerveja, 18. Né? Tu começa. Só que daí a pessoa às vezes não gosta, só gosta de vinho. Então tá, mas vai ter um tipo de cerveja que às vezes tu vai gostar mais. Daqui a pouco a cerveja que é mais focada em malte, ou a cerveja que é mais focada no lúpulo. Então O trigo, eu já não gosto de cerveja de trigo, por exemplo.
Eu
pelo
gosto.
Sabor mesmo, tá vendo? Ó, então, tem tanto tipo de cerveja, como tem tanto tipo de vinho, né? Que a gente vai ter um estilo que vai gostar mais e um que não vai gostar. Ou tem gente que gosta de todos também, né?
Eu costumava dizer exatamente isso quando eu trabalhava com vinho, que muita gente me dizia, ah, não gosto de vinho. Aí eu falei, talvez tu não bebeu o vinho correto ainda, né? Porque
Olha
tem
aí,
muito
Fran.
disso, né? Eu, particularmente, eu não gostava de vinho e nem de cerveja, não gostava. Até encontrar
Me
um vinho que
encontrar.
realmente me encontrar, né? Porque eu não sou essas crianças de 5 anos, que o Rafa citou, quero deixar bem claro isso.
Até
Mas
que eu
eu
fiz
me.
18 anos, e aí eu consegui.
É, com 18, tudo com 18, gente. Antes nem pensar, imagina, né? Se molhava minha chupeta na caipirinha, não lembro, não fiz. Então, né, isso não existiu. Mas, assim, e a minha avó dizia que era pra matar as bichas. Então, acho que era mesmo.
Sim.
Mas, voltando até, eu acho que eu demorei, assim, porque eu lembro que eu comecei a gostar de vinho quando eu comecei a trabalhar na área de vinho. Mas eu não gostava, sabe? Eu dizia, ah, eu não gosto de vinho. E, e a minha percepção de vinho era o vinho que o meu avô tomava, que era um vinho diferente, né? Até experimentar
Sim.
um vinho que eu gostasse. E a cerveja foi a mesma coisa, achava ela amarga. Ai, por que toma isso? Isso aí parece. Nossa, é muito. E aí eu comecei a tomar. E olha só, hoje eu gosto de cerveja mais amarga, né? Sou mais das IPAs e tal.
Sim, olha aí. É
Mas
que
na
isso é uma
época,
delícia, né?
não.
Inclusive, eu tô
Nossa.
tomando uma Guinness aqui, né? Só pra gente
Nossa,
registrar
isso é outra
isso.
coisa também. As pessoas falam que não gostam de cerveja escura. Mas elas tomam aquelas que são caramelizadas, cara, que é açúcar. E não tipo uma Guinness, sabe? Que aí tu toma é outro gosto.
É outra. Exatamente. Quando me perguntam aqui, não tem mal. Por exemplo, até uma curiosidade mesmo: que aqui não tem mouse beer. Não tem, tu não
Olha
acha,
só.
nem no mercado, nem pub, lugar nenhum. Então, se tu tem uma. Ah, tem cerveja preta? Tem uma cerveja que é preta, mas não é aquilo que você vai esperar, né? Então é interessante. E na verdade, tu sabia que a Guinness não é preta? Eles dizem que ela é
Não?
vermelho rubi. E aí
Ah, mas
estou.
esses são daltônicos. Daltônico, pra mim, isso é preto.
E aí estou olha embaixo do copo, nesse aqui, até eu tô mostrando pra Fran aqui na câmera, que a gente tá no zoom aqui. Não dá pra ver, mas pega uma hora uma mesmo e tu coloca no copo e tu coloca contra a luz. Dá pra ver que ela tem no fundo do copo, ela é vermelho rubi mesmo. Mas claro que o copo em si, né, o principal, ela é preto. Enfim.
Depois de quantas Guinness tu começa a ver o vermelho rubi? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque tem que
Não,
tomar algumas, né?
depois de umas 8 pints, tu vê ela até verde, né?
Até
Então fica
verde.
tranquilo. É. Tu falou do surgimento por acaso, né? Outro que eu sabia do surgimento por acaso, Fran. Era da cachaça. Eu lembro de ver falar sobre isso.
Verdade.
Eu acho que foi no Futura. Eu assisti o Futura quando eu era criança.
Tá vendo só? Uma criança de 5 anos assiste Futura, não bebe
Não
cerveja.
bebe cerveja. Mas eu tava vendo sobre a cachaça. Mas eu não sei se era no Futura ou era na TVE. Enfim, era um dos programas. E daí tava falando sobre o surgimento da cachaça. Só que pelo que eu vi, na verdade, essa história que eu vou contar é um mito, mas que dizia que os escravos, quando eles estavam lá moendo a cana-de-açúcar, eles ferviam aquele caldo, que caldo de cana-de-açúcar, né? E aí ele evaporava, ele condensava lá no teto do engenho ali, e aí pingava. E aí pingava nas costas dele, eles, né, bebiam, não sei se bebiam das costas ou como é que era, ou se eles bebiam quando caía, não sei. E aí ficavam embriagados. Inclusive, por isso que o apelido da cachaça seria pinga, porque ela pinga do teto. Eu
É
acho
que
que
faz sentido.
o apelido nasceu por causa do mito.
Olha, eu não sei se é bem um mito, mas eu vi uma história muito parecida. Inclusive, né, isso que tu falou de sobe e tal, condensava, é o princípio, né, da destilação, porque a cachaça é uma bebida destilada, lembrar, né, o princípio da destilação. E, na
Boa.
verdade, isso acontecia mesmo. Inclusive, outro nome que ela é conhecida é aguardente. Por que que eles chamam de aguardente? Eles tinham levado chibatada. Né? E aí aquilo pingava e aquilo ardia, dizia água que arde, aguardente. Então é um dos outros nomes da cachaça também, aguardente.
Olha só, tudo faz sentido, né? Vamos para o nosso quiz, super quiz?
Pode ser, é super pilha, super quiz.
Então
Quiz,
tá.
quiz, quiz.
Então, já que tu fez o primeiro fato, eu faço o primeiro quiz. Pode ser? Vamos estabelecer isso?
Pode ser.
Então tá. Minha pergunta para ti vai ser: quantas letras Mas eu pego pesado contigo. Eu vou te dar uma margem de erro de 2, tá?
Quantas... Ah, só 2, legal.
2. Não, porque não é tão difícil assim também. Quantas letras tem o alfabeto dinamarquês?
Se nós temos 26, eu acho... Deixa eu pensar. Eles têm umas letras meio estranhas que a gente não usa.
Uhum.
Ai, eu vou chutar 26. Vou chutar que eles devem ter umas 4 letras a mais, então umas 30. 30 letras.
30 letras? É. Eles têm... Errou. Eles têm 29 letras, mas tudo bem.
Ah, não, mas eu tenho um erro pra mais, um pra menos, olha aí.
Isso, tá bom, eu sei. Um a um. Só pra comentar, eles têm 3 letras a mais, então. Tem o... Uma letrinha que é um A e um E grudados. E daí tem o cortado no meio.
Ah, é verdade.
E tem o A com a bolinha em cima.
E as pronúncias disso deve ser meio difícil, né? Também.
É bem estranho. Esse, o som do, desse A com a bolinha, ele tem um A com som de O. Então é o. O.
Ah.
Bem com a boca bem redonda, sabe? O.
O.
Isso. E tu, Fran, manda ver.
Eu quero que tu me diga, tá? Isso, pesquisas, né, afirmam que tem 3 dores mais insuportáveis que o ser humano pode sentir. Quais seriam essas 3 dores?
As 3 tu quer?
Eu quero as 3.
Tá. Eu vou dizer que é a maldição cruciatus. A maldição...
Olha, quando a pessoa é fã de Harry Potter, né?
As dores mais insuportáveis. Parto.
Certo.
Tem que acertar as 3 pra ganhar o ponto?
Ah, senão vai ser meio ponto, tá. Tudo bem.
Meio ponto.
Se tu acertar 2, eu já te dou o ponto.
Tá, então parto. No órgão genital.
Tá, tipo, e a outra?
Nos testículos.
Tá, vamos ver. E a outra?
E a outra eu diria que... Eu vou dizer que é na espinha.
É, tu só acertou o parto.
Ah, droga.
A segunda é pedra nos rins, que a cólica renal é tão forte quanto a cólica do parto. E diz que infarto, diz que a dor de um infarto culminante é muito intensa. Nossa. Isso tava nessa... Algumas, claro que ainda há discordância, mas entre as duas primeiras, que é o parto e a pedra no rim, todo mundo comenta que são as dores mais insuportáveis para um ser humano sentir. Tipo, não tô nem falando de tortura, tortura é outra história, mas dor mesmo que a pessoa pode sentir, né, tendo um filho, né, ou ter pedra no rim. E realmente, pedra no rim dá pra caramba, assim. É uma dor horrível.
Bom, vamos lá. Meu fato quase interessante de hoje, Fran, é que em dinamarquês, já que eu te perguntei sobre dinamarquês, não tem a palavra por favor. Ou as palavras, né? Não tem a expressão por favor.
Mas as pessoas não pedem, por favor, me dá uma cerveja, ou por favor, me... É tipo, dá cerveja, animal, é tipo assim.
Tipo isso, me dá logo essa cerveja, me dá... É tipo isso.
Caraca.
Não, eles usam, eles não têm realmente, nem o inglês tem please, por exemplo, né, ou por favor, em espanhol, enfim, eles não têm, por favor. Eles usam outra coisa, tipo, tem uma expressãozinha que é... Talvez não, certamente vou pronunciar errado, né? Que é versovenli, que é algo tipo, faria a gentileza de...
Ah, sabe? Tá, entendi. Eles têm uma forma de tu pedir mais, digamos, educadamente, sem usar isso. O por favor. Porque, tipo, na Inglaterra tem o por favor, né? Vocês geralmente usam bastante.
Muito. Na verdade, às vezes, tu nem usa só o por favor. Tu até usa o... Tu poderia, por favor. Tu poderia, sabe, antes. Assim, desculpa te incomodar, mas tu poderia, por favor, me dar um copo d'água. É, por mais básico que seja, não tenho... Dá um copo d'água.
Que a gente é muito direta aqui, né? Isso eu acho que às vezes choca. Mas tem palavras que realmente... No português, a palavra saudade não tem nas outras línguas. Né? Tem coisas parecidas.
Eu tinha visto que isso era um mito, na verdade. Que tem algumas línguas...
Que teria saudade.
Se é o turco ou o grego, mas não sei se é um equivalente ou se é saudade em si. Eu tenho quase certeza.
Quase. Muito bem. Porque diz que A palavra saudade é nossa e tem os equivalentes, tipo, no inglês miss you, mas que não seria bem a mesma coisa, né?
Não.
Homesick também é uma coisa que se usa muito, tipo, ah, tô sentindo falta de casa, sabe?
É, homesick, aí que tá, especialmente voltado pra casa, né?
Pra casa, pra lugar. Aí a gente usa saudade pra muita coisa, assim. A saudade pode ser, ah, a saudade da minha família, a saudade dos meus amigos, a saudade do meu lugar, a saudade de uma época.
De um
É muito amplo
cheiro.
o cheiro. Isso é muito louco, né? E eu acho que cada lugar deve ter palavras, por exemplo, que só existem lá, sabe? Eu tava dando uma lida, tem palavras, por exemplo, que só tem. Tem uma palavra que só tem na. É engraçado, né? Eu não sei falar direito. Acho que é poconono. Eu não sei, alguém me depois. Que só tem no Havaí, que é quando a pessoa esquece uma coisa e faz aquele gesto com a mão na cabeça. O gesto
Puta
de, tipo, putz,
merda.
ele tem uma expressão para isso que acho que é. Poconono, ou é algo assim, eu vou ter que pesquisar,
Que
mas ele tem uma
legal.
só para isso, sabe? Só para essa ação de botar a mão na cabeça, tipo, pô, esqueci.
Eu vi uma também ainda até da Dinamarca, que eles têm uma que é o Bagstiv, ou algo parecido a pronúncia, né? Bagstiv, que significa, sabe quando tu sai e aí tu bebe muito, tu fica bêbado e tu volta pra
Não, não
casa,
sei, Rafa,
dorme.
porque eu não faço isso. Eu
Não,
não
não,
faço as coisas.
claro. Aí no dia seguinte tu acorda e tu tá ainda com aquele sentimento de meio banzo, sabe? Mas não é a ressaca. Porque a ressaca é dor de cabeça, sabe? Mas é
Ah, eu
mais um
sei.
sentimento de como se eu ainda tivesse bêbado. E esse sentimento de
Ah!
tipo bêbado do dia anterior é o Bagstive.
Caracas, né? Então, eu acho que muita gente tá tendo esse Bagstive aí, porque. Gente, ainda mais na pandemia, né? Tipo, o pessoal tá aí tomando em casa. Cara, pra
Pois é,
aguentar
né?
tá tenso, assim. Mas é, isso é louco, né? Isso tu falou da pessoa não tomar e acordar meio zonzo, assim, né? Tem uma palavra pra isso, porque eu chamo de, sei lá, de ressaca moral, porque provavelmente eu fiz alguma coisa na outra noite que eu não lembro. Isso
Sim.
acontece muito. Não que eu faça as coisas, assim, né?
Não, tu não bebe, né?
Não bebo, eu não bebo. Eu não sou essa criança de 5 anos aí que todo mundo
É.
acha. Mas
Mas sabe que
tem.
uma coisa que eu achei interessante também da diferença de idioma, não só as palavras que só tem idiomas específicos, mas também o tom de voz. Até mesmo porque em dinamarquês ali, pelo que eu vi, não é só o dizer, esse aqui eu falei, né? O versorvenli, que significa algo do tipo, tu faria gentileza de. Tu também precisa usar o tom de voz que a gente usa para pedir por favor, sabe? Então, porque tu pode usar essa expressão para diferentes coisas, né? Mas é.
Então depende da
E tu meio
entonação que
que.
tu vai usar também.
Isso, e tu meio que já agradece junto. E aí, da entonação, uma coisa que me chama atenção aqui é que tem coisas que a gente usa em entonação diferente. E que tem uma que eu achei muito curioso, que é, por exemplo, quando alguém te oferece alguma coisa, tá? Tipo, Fred, tu quer uma cerveja? E se tu não quer, tu fala o quê?
É, não bebo, sou de Deus. É isso que
Não, Fred!
eu falo. Não? Eu tenho que responder outra coisa?
Tipo, tá, eu vou te oferecer. Fred, tá a fim de. Quer que eu te sirva?
É, sim, por favor, coloca mais aí. Eu tenho que negar?
Sim, por favor, coloca mais. Tá, agora se tu não quer. Fred, tu quer uma cerveja?
Não, não, obrigado, tô de boas.
Tá, tá vendo? Tu falou sim, por favor. E tu falou não, obrigado. Né? Então, pra negar, a gente fala obrigado. E
Verdade.
pra dizer que sim, a gente fala por favor.
É
Eu
verdade.
vi que em alemão. É igual, que fala bitte para dizer que sim ou danke, né? Tu agradece para dizer que
Isso.
não. Aqui eu percebo que é o contrário, que quando alguém te oferece alguma coisa e tu agradece, tu tá aceitando o que a pessoa tá te oferecendo.
Sério? Nossa, eu ia
Sim.
passar um bocado e eu ia ficar bêbada na Inglaterra e dizer, não, não, thanks. Ah, toma cerveja.
E eu aprendi isso porque eu vi essa confusão na cara das pessoas, porque a gente fala os dois. A gente fala não, obrigado. Ou sim, por favor, não fala só obrigado,
Eu
por
achei que tu
favor.
tinha aprendido porque tu tinha ficado bêbado negando cerveja.
Não, isso não teria acontecido porque eu teria aceitado sempre. Mas daí eu teria dito. Então, se a gente fala. Não, não, obrigado. Seria o mesmo que no nosso entendimento. Só pra fixar bem, né, o que eu quero dizer. Seria o mesmo que pra nós. Ah, quer uma cerveja? Não, por favor.
Que louco.
Então é isso que. É essa confusão que eles têm na cabeça. Daí, tipo,
Nossa.
depois de umas 3 vezes, tipo. Tu tá aceitando então, né? Tu tá. Daí que eu entendi que era o
Cara,
contrário.
mas sabe que isso acontece dentro do Brasil também, né? Essas coisas de
Não.
palavras. Olha, vou te contar o que passei em Campinas. Isso é real. Aqui no Rio Sul,
Tu
quando a gente.
morou em Campinas, né? Só pra situar.
Isso,
Quanto
eu.
tempo?
7 anos. 7 anos em Campinas, porque eu tava fazendo meu doutorado lá, né? Então, uma vez a gente tava.
Ou ela vai ser doutora. Doutora Francia.
Desculpe, né? Mas, falando. Não, mas até isso foi muito louco, porque aqui no Rio Sul, quando a gente recebe um troco, quando a gente. Né, a gente fala como? Tipo, R$ 20 com 50 centavos. A gente usa o com, né? Pode ver,
20 com
ah, deu
5 ou
quanto?
20 com 50.
20 com 50. Grava isso, com 50. Eu cheguei, a gente fez as contas lá, tem que dividir a pizza. Ah, aí eu falei pro cara, ah, passa aqui, sei lá, 20 com 30. Aí o cara ficou, eu passo 20 ou 30? Porque o com lá é pra eles. Mas é, eles têm razão, é 20 e 30. Porque o E é adição, o com não é. Então isso dentro do Brasil já cria uma confusão. Isso que a gente fala português, imagina fora como o negócio muda.
Sim, é isso. Línguas é um troço incrível, né? Disso, né? De como isso aí, a entonação pode mudar uma. E, de novo, mesmo dentro do Brasil, né? Às vezes no Sul as pessoas entendem o gaúcho em especial sendo muito grosso, mas eu acho que é por essa forma mais imperativo de usar o imperativo, né?
Imperativo. Eu acho que o tu é muito. Parece
É
agressivo, né?
verdade.
Porque aqui, não que eles não usam tu em outras regiões, mas principalmente como é usado aqui no Rio Grande do Sul, chega lá fora que eles usam você. E uma coisa que eu notei também, que eu fui me adaptando, que de certa forma até foi bom, porque aqui a gente às vezes é até direto demais, até sou um pouco mal educado. Não que eu acho que a gente seja, sempre defendo, não é mal educado, é o jeito mesmo.
É o
Lá
jeito.
tu tem que, tipo, falar assim, ah, então, sabe, tu meio que perguntou, oi, tudo bem, como é que tu tá? Poderia, por favor, ver tal coisa pra mim, né? Tu não chega, ah, tá, tu pode ver tal coisa, tu não chega assim na pessoa, sabe? E aqui a gente tem isso, ah, fulano, pode ver tal coisa pra mim? E ninguém se ofende, visto isso.
Sim.
Mas lá eu senti que as pessoas se ofendiam quando era muito
É.
tibetão. Então isso também muda, né, a forma de tratar.
Sim.
Mas isso é legal também. Inclusive, a coisa de entonação, por exemplo, como é importante a entonação. Na China, a entonação, por exemplo, algumas palavras que são tipo bem curtinhas, se tu mudar a entonação já se torna outra palavra. É a mesma, é tipo a mesma, tipo, por exemplo, ma pode ser vaca, pode ser mãe, e isso depende tudo na entonação. É
Mas
louco.
é muito louco. Eu sei que eles têm muito disso, sim, e que é bem amplo. Mas eu me dei conta que a gente tem algo parecido em português. Não é tão frequente, eu diria, como é no mandarim, né? Mas, por exemplo, a palavra colher, que pode ser o substantivo ou pode ser o verbo colher. Colher, colher.
Ah, tá.
A gente
Mas aí,
muda.
colher ou colher? E a mesma. Caracoles, cara, a mesma escrita,
A
praticamente.
escrita é exatamente a mesma, mas a gente muda um pouquinho. Aí pensa para quem tá aprendendo português, que tem que aprender isso. Depende de
Não.
como tu fala. Ou do contexto, óbvio, né? Mas.
Eu tive amigas minhas que eram americanas, elas falavam da dificuldade de aprender português exatamente por umas coisas assim, tipo, moça e mosca. Não é a mesma escrita, mas.
Muito parecido.
E essas coisas dos nossos tritongos, ou mesmo os dígrafos, né? Que são duas vogais juntas, o NH e o LH, para elas era muito difícil, assim. Não tem
Imagino.
esse som, então, tipo, olhar era difícil de falar.
Ou aquelas regras de vem. Se tu tá falando no plural, tu
Nossa.
bota o acento. Coitado, eu tenho muita pena de quem
O
aprende
vem e o tem,
português.
né? O tem também tem isso. Sendo
Tem também
plural,
tem
tem
isso.
acento ou não, é.
Nossa. Quando falam que o inglês é uma língua complicada, eu digo assim, tu não sabe o que tá falando. Os verbos, né? Os verbos espanhol, português, né? Tipo, tu tem muito tipo de conjugação e muitos tempos verbais. Enquanto em inglês, tu tem. Tá, ok. Mas vamos botar só o passado simples ali, né? Então, tipo, eu caminhei. Então, I walked, she
Isso.
walked. He walked, é tudo igual. O
Tudo igual.
walk fica igual. Não é? Eu caminhei, tu caminhastes, ele caminhou, nós caminhamos, vós
Isso,
caminhais.
tu flexiona o verbo, né, para cada pessoa aqui.
É.
No alemão também parece que tem isso, mas no geral as línguas latinas, que são as mais complicadas, né, o espanhol, o francês, né, o italiano, tem essa coisa de flexionar para cada pessoa que tu tá conjugando o verbo. O português, e tirando que nós temos um tempo verbal pra caramba, nós temos pretérito mais que perfeito, né? Pretérito perfeito. Nós temos um monte de tempo verbal. Nossa, sério, português. Olha, nem nós nativos sabemos falar corretamente o português.
Exatamente. É.
E
Eu
tem o pior.
gosto.
E tem a linguagem do dia a dia, né? O cara tem que aprender a linguagem verbal ali, ele
Sim.
aprende, e depois no dia a dia ele vem pra cá, eu acho que ele fica louco, Rafa.
Acho que deve ficar louco. Ainda mais com a quantidade de sotaques que se tem. Ok, que, tipo, aqui no Reino Unido é um país super pequeno, né? Ainda mais comparado ao Brasil. E mesmo assim se tem muito sotaque, né? Se tu pega só Londres, pega o norte da Inglaterra, o país de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte, se bota mais a República da Irlanda ainda. Tu tem uma infinidade de sotaques, assim. Tu consegue saber, na verdade, Londres, de onde ela é de Londres, baseado no sotaque, tu
Caracas,
acredita?
não acredito
E.
nisso. Nossa, como que. Imagina a pessoa que aprende inglês, vai, tipo, se perde, mas acho que o português é pior.
Tu tem vontade de processar o cursinho. É, porque o português tem muita regra gramatical, né? Enquanto aqui é muito mais isso que tu falou, é muito mais aprender a linguagem do dia a dia. E que não tem, no cursinho tu não vai aprender todos os sotaques de
É
dentro do
isso que eu
país, né?
digo. Tipo, tu aprende, tipo, uma pessoa que quer aprender português, ela aprende a linguagem corretinha, bonitinha, fala tal. Só que daí joga ela numa cidade, sei lá, qualquer cidade, assim, que as pessoas falam muito rápido, porque na vida real, né, todo mundo tá. Aquele ritmo que a gente aprende no cursinho não é o ritmo que tu vai encontrar na rua. E o português, a pessoa, a gente corta muito, né? Aí, sei lá, chega o cara em
Muito.
São Paulo, aí, mano, tá ligada? Nós na quebrada, o cara não entendeu porra nenhuma,
É.
entendeu?
A gente usa muita gíria.
Muita gíria, e tem as gírias regionais, tem as gírias, por exemplo, de cada região. Então, dependendo se o cara tá aprendendo, sei lá, foi pro Rio Grande do Sul aprender português, ele vai pegar as gírias do Rio Grande do Sul, que não necessariamente são as mesmas gírias do pessoal de São Paulo, que não é a mesma gíria do pessoal do Rio, e no Nordeste também. E dentro do Rio Grande do Sul também já muda, né?
Muito. E se a pessoa tem várias referências de vários lugares, aí tu imagina, né? Então a pessoa. Tem um amigo meu que é assim, então ele tem muita palavra que ele fala a estrada, e daí depois vai lá e dobra à direita, até que lá no meio, como ele tem amigos do Rio, ele bota um sotaque carioca. Então, então é só seguir em frente aqui nessa estrada, e aí lá no final tu dobra à esquerda, e aí depois vai reto de novo. Só uma palavra que vai ter uma entonação, porque é assim que ele aprendeu aquela palavra, com aquele sotaque, né?
Mas tu sabe que isso é muito louco, que as pessoas, que a gente tá forçando. O tempo que eu fiquei em Campinas, óbvio que as pessoas lá falam, não, tu tem muito sotaque indo gaúcho e tal. E quando eu vinha pra cá, diziam que não tinha perdido meu sotaque. Mas a gente pega algumas coisas das falas da onde a gente tá morando. Então, tipo, eu falava, bah, mano, humano, eu peguei de lá. Tá ligado? Peguei muito assim. Nossa, é treta, treta. Nossa, que treta, zoeira. Tá zoando, zoeira. Então tu pega muito, tipo, sabe, esses negócios assim de do lugar assim.
Acontece. Eu vejo nos passeios que eu faço aqui que eu perdi o meu sotaque gaúcho. Não é que eu tenha pego dos outros, mas meio que o meu neutralizou, assim, sabe? É o que
Fica
eu mais
meio
percebo
neutro.
isso. É, e a Júlia é de Santa Catarina, ela trabalha com pessoas que são do Mato Grosso, que moraram em São Paulo por muito tempo, então dá uma mistureba de coisa. E aí, claro, a gente. Então, há 7 anos fora do Brasil, né? Então também perde por causa disso.
E aquela coisa, a gente não percebe o nosso sotaque até a gente se escutar sei lá, num áudio ou numa conversa. Nossa, tem sotaque.
É verdade. Ou num podcast, né? Quando tu participa de um que é quase interessante, assim.
Isso aí.
Pois é. Bom, acabamos por aqui, né, Fran? Deu de falar de sotaque dos outros hoje, né?
Acho que sim, chega.
Então tá, a gente se vê semana que vem, então. Para quem tá ouvindo, olha só, se tu sabe de alguma coisa que a gente não falou aqui, é. Provavelmente é porque a gente não sabe ou porque não deu tempo de falar aqui, mas manda pra gente pras redes sociais no arroba quase podcast no Twitter ou arroba quase interessante no Instagram. E claro, a gente se vê semana que vem de novo. Tchau, até lá!
Tchau!